Você está ouvindo o podcast Leda Nagli. Entrevistas semanais com as personalidades mais influentes do Brasil. Para assistir às entrevistas em vídeo, acesse o canal Leda Nagli no YouTube. www.youtube.com/ledanagli.
Mas a gente tem como melhorar a qualidade de sono aí com pequenos ajustes simples, né, na rotina. E com esses ajustes a gente consegue otimizar e trazer uma melhora e acordar descansado, revigorado e pronto para enfrentar as batalhas do cotidiano. Outro ponto que nós orientamos, e é muito difícil hoje com as mídias, é tentar se desvincular 2 horas antes de aparelhos eletrônicos de proximidade, celular, tablet. Eu prefiro que acorde 1 hora antes ou que treine menos. Em vez de fazer um treino de 1 hora, faça um treino de 40 minutos, de 30 minutos, mas no começo da manhã. Se não conseguir no começo da manhã, na hora do almoço. Se não conseguir na hora do almoço, no máximo até as 4, 5 horas da tarde, o início. Porque a excitação cerebral também ela se torna muito efetiva se você fizer exercícios próximo à hora de dormir. Quem toma medicamento toda a noite, sem exceção, é um sinal amarelo de que precisa buscar orientação. Medicamentos de auxílio excepcionais, então isso pode acontecer, normal. E ninguém vai dormir, Leda, 30 dias no mês, ou 31, absolutamente bem. É normal, algumas noites você, de 30 dias, 3, 4, até 5 noites no mês, você não dormir perfeitamente bem. Mas o uso do medicamento constante não é recomendado, não. Mas para aqueles que se adaptam bem a um pequeno cochilo no período do pós-almoço, eu acho excelente.
Vocês estão dormindo bem à noite, descansando, se sentindo saudável, agradável. Nem todo mundo está dormindo bem assim, não. Parece que é das principais queixas nos consultórios médicos a questão de dormir. Eu mesma não estou dormindo bem, devo confessar isso. Por isso que eu convidei o Dr. Salomão Caruí, para conversar com a gente sobre o sono. Doutor Salomão, como vai?
Boa tarde, tudo ótimo.
Boa tarde, tudo bem?
Tudo bem.
Todo mundo se queixando que não está dormindo bem. Salomão Caruí, para conversar com a gente sobre o sono. Como melhorar o nosso sono? Doutor Salomão, como vai?
Boa tarde, tudo ótimo.
Boa tarde, tudo bem?
Tudo bem.
Todo mundo se queixando que não está dormindo bem, que está com sono inquieto, que só está dormindo com remédio.
É verdade. A gente tá com um incremento da pandemia da insônia, noites mal dormidas. A gente está tendo um incremento aí nesse momento de incertezas que a humanidade vive, com muitas queixas a respeito da qualidade do sono, né?
E como é que a gente pode melhorar isso? Tomando remédio para dormir?
Os medicamentos, na verdade, são auxílios quando necessários em determinado momento. Mas, primeiro que não pode ser usado de forma indiscriminada. Tem alguns desses medicamentos que podem causar até vício e trazer outros transtornos para os pacientes. Mas a gente tem como melhorar a qualidade de sono aí com pequenos ajustes simples, né, na rotina. E com esses ajustes a gente consegue otimizar e trazer uma melhora e acordar descansado, revigorado e pronto para enfrentar as batalhas do cotidiano.
E como é que você pode ajudar nesse sentido para melhorar o sono com medidas simples?
A gente costuma orientar os pacientes da seguinte forma: tomar algumas medidas no cotidiano que são importantes, né? Então, se você que está nos acompanhando tem um sono ruim, não se sente bem quando acorda pela manhã, por conta de preocupações, problemas, a situação efetiva de pandemia, as crianças em casa sem ir para a escola ou com uma frequência agora bastante reduzida. A gente tem algumas orientações que nós chamamos de medidas da higiene do sono, né? Então, vamos adentrar nelas, né? A primeira delas é o seguinte: o paciente precisa se predispor a um exercício e que ele tem que seguir um manual aí de 30 dias. 30 dias ele deve se. Perdão. Ele deve então seguir 30 dias uma rotina, né? Então, essa rotina, independente se sábado, domingo, feriados, tentar dormir, ir dormir, ir para a cama no mesmo horário e acordar no mesmo horário. Isso é fundamental para que o cérebro entenda que existe uma programação, um horário que deve ser seguido, e dessa forma a gente disciplinar não só o cérebro, como o corpo também. Então, essa é a primeira coisa. Outro ponto que nós orientamos, e é muito difícil hoje com as mídias, é tentar se desvincular 2 horas antes de aparelhos eletrônicos de proximidade, celular, tablet. Mas não é fácil, né, Leda? Então, a gente tem que adequar. O que eu digo para os pacientes é assim: se você ficar com o celular, no seu celular tem o seu e-mail, tem o seu WhatsApp, tem o seu Instagram, e qualquer mensagem que você receber próximo à hora de dormir, você pode imaginar que aquela proposta de emprego que você estava aguardando, a finalização de um trabalho que você estava realizando, ou o contato de alguém que você estava aguardando, isso dispara microgramas de serotonina no seu cérebro e o cérebro fica alerta. Então, o que a gente orienta é assim: troque o celular. O celular você vai guardar ele 2 horas antes de dormir. Então, seu hábito é ir dormir às 11 da noite, 9 horas da noite, coloca o celular para carregar, coloque ele em modo noturno. Se você não trabalhar com urgências, emergências, aquilo que você recebeu o e-mail às 9, 10, 11 da noite, você vai responder ele às 7 da manhã e não vai ter nenhuma deficiência na resposta, nem no aspecto profissional. Então, coloca aí lá às 9 da noite para carregar e pega um Palm, um tablet. Que aí, com o tablet, você vai olhar variedades, notícias, escutar música. É uma forma. A luminosidade realmente ela excita o cérebro, mas hoje é muito complicado. É como eu digo: a gente tem que entender o que é o médico e o que é o ser humano. É muito fácil eu sentado aqui na minha cadeira na clínica, dizer: olha, não use mais nada. E todo mundo acaba usando. O hábito até de ir para a toilette levando o tablet, o Palm ou o próprio iPhone. Então é isso: 2 horas antes, não ter acesso, pelo menos, ao seu telefone. Outro ponto importante é se preparar para entrar em velocidade diminuída, né? Então, se for assistir algum programa de televisão ou se for fazer alguma leitura, nada que seja muito acalorado, né? Escutar um rock muito pesado, um filme de suspense ou de guerra.
Estamos retomando o Dr. Salomão aqui. A gente perdeu um pouco, né?
Eu estou aqui, vamos lá.
Tá, voltou, voltou. Você estava
Voltou?
dizendo para não assistir um filme de terror, um
O
filme de
filme. Isso.
suspense, um
Então,
rock pesado, enfim, coisas
nada
que
disso.
excitam, que deixam a pessoa agitada, né?
Exatamente, exatamente. Outra medida muito importante é entender que a cama, ela é um templo para dormir ou namorar, só. Não é para assistir filme na cama, jogar cartas, tomar café da manhã, jantar na cama, não. Então, a cama, ela tem que ser um templo para o sono. Assim como você passa na mesa da copa ou na mesa da sala de jantar e saliva a boca, você tem que passar próximo à sua cama e bocejar, sentir vontade de dormir. A luminosidade do quarto também deve ser adequada, sob dois aspectos. Primeiro, que não pode ter luzes fortes no quarto, tem que ter uma luminosidade já mais reduzida, próximo aos outros cômodos da casa, e essas luzes dos aparelhos aí, do conversor digital da TV a cabo,
dos carregadores, né?
Dos carregadores. Compra uma fita isolante aí, com a tesoura, corta, coloca em cima de tudo. Lembrar do homem das cavernas. É necessário o breu absoluto para que a glândula pineal efetivamente funcione. Então, precisa ser escuro absoluto. Então, outro ponto importante que a gente sugere, para aqueles que têm uma banheira em casa, fazer um banho quente de imersão, né, para relaxar a musculatura. Não é para se ensaboar, nada disso, mas você entrar, como os japoneses fazem o ofurô. Ah, doutor, eu não tenho isso em casa. Uma chuveirada quente, sem molhar o cabelo, para não ficar gripado no outro dia. Né? Então, uma chuveirada no corpo quente para relaxar a musculatura. Também ajuda bastante. Alimentação. Não é para comer uma carne de porco, uma feijoada no jantar ou alguma coisa que seja de difícil digestão. Também deve preparar com que o jantar seja algo leve, algo de fácil digestão, que não vai complicar durante a noite.
A gente janta muito tarde no Brasil.
Sim. É. A gente janta tarde, tem o hábito de ficar até tarde assistindo programas de televisão, fazendo atividades aí, e é muito ruim. Outro ponto de fundamental importância é a meditação. Hoje, que a meditação ela se desvinculou completamente do aspecto religioso, então o ser humano ele deve procurar técnicas, e tem diversas, o Tai Chi, Yoga, Mindfulness, tem diversos desses que ajudam muito. E conversar consigo mesmo, né? Então, durante a noite, fazer uma reflexão de que agora é o momento de dormir, agora é o momento de relaxar, de entregar o cérebro e o corpo ao repouso para enfrentar os problemas no dia seguinte. E repetir esse mantra, olha, Salomão, se vierem contas na cabeça, se vierem problemas, se vierem dívidas, não deixe aflorar. Porque o raciocínio durante a noite, os pensamentos, problemas ínfimos, durante a madrugada, eles se hiperpotencializam a 100, 200 vezes. Você, uma coisa mínima que você pensou, na madrugada aquilo vira um turbilhão. Tem ilustrações de diversos pensadores que mostram como os problemas ficam gigantes durante a noite. E a meditação ajuda nisso. Então, você repetir diversas vezes, olha, se tiverem pensamentos de problemas, discussões, contas, trabalho, cobranças, não vai deixar aquilo evoluir. Você precisa agora repousar. Repetir isso 3, 4 vezes e funciona. Funciona mesmo. Parece algo infantil, mas ajuda bastante. Outro ponto, Leda, que é muito importante, é não abandonar a prática de atividade esportiva. Eu tenho diversos pacientes que falam, puxa, Salomão, agora na pandemia, em casa está um horror, as crianças gritando com o computador, tem um filho mais espertinho que desconecta da escola para não assistir aula, fala, mamãe, caiu aqui, não consigo ver nada. Então, os pacientes estão realmente... E largaram a atividade esportiva. O esporte, nessa situação, é fundamental. Então, praticar atividade esportiva, você vai fazer com que você acelere o metabolismo um pouco, você vai manter o seu peso, né? Ou se tiver um pequeno ganho, ou até perder, mas vai estar em atividade, e vai ajudar a regular o seu sistema biológico. Né? Os exercícios eles não podem ser feitos próximos à hora de dormir. Então, eu não recomendo, doutor, eu começo a trabalhar às 7 da manhã, e aí eu vou terminar às 6 da tarde, aí eu vou em casa, como alguma coisa e vou treinar às 8 da noite. Não, isso é errado. Não deve fazer. Eu prefiro que acorde uma hora antes ou que treine menos. Em vez de fazer um treino de uma hora, faça um treino de 40 minutos, de 30 minutos, mas no começo da manhã. Se não conseguir no começo da manhã, na hora do almoço. Se não conseguir na hora do almoço, no máximo até às 4, 5 horas da tarde, o início. Porque a excitação cerebral também ela se torna muito efetiva se você fizer exercícios próximo à hora de dormir.
Quer dizer que o álcool não relaxa?
Não, o álcool é péssimo. Você, com o álcool, adentra em fases superficiais de sono, não relaxa o cérebro e não relaxa a musculatura. Por isso que é comum, Leda, depois de uma festa, você acorda, então foi lá para festa de 15 anos, casamento, acorda no outro dia, meio-dia, e fala: Nossa, eu dormi, dormi, mas continuo muito cansado. Por quê? Porque não relaxou. Você dormiu em um sono superficial. Aí come aquele filé à parmegiana, feijoada, aí aquilo metaboliza o álcool logo, aí você vai dormir à tarde. Aí tem um sono gostoso. Inverte os horários, mas aí é outro capítulo sobre inversão de horário de sono. Mas é esse o mecanismo. Então, o álcool, quer usar álcool? Não tem problema. Vai usar no sábado, na hora do almoço. Usa o seu vinho, a sua cerveja, agora o gin tônica, que está na moda,
É,
todo
tá na
mundo
moda.
tomando o GT aí. Então, pode ser do meio-dia, meio-dia e meio, 1 hora, 2, 3, 4 da tarde, aí para. Porque a hora que for dormir, 10, 11 da noite, aí o álcool já foi metabolizado, você dorme bem, né?
Ô, Salomão,
Diga.
queria te fazer umas perguntas. Por exemplo,
Vamos
tem
lá.
gente que dorme o primeiro sono muito bem. Dá 11 horas da noite, meia-noite, assim, 11 horas eu acho cedo, mas meia-noite, pá, dormiu. Aí chega 4 da manhã, acorda ligadaço. Se levantar e for prosseguir o dia, a Clarice Lispector dizia isso. Ela escrevia isso, ela dizia: 4 da manhã, se eu acordar, eu faço um café e dou por encerrada a noite. Mas eu, por exemplo, não posso dar por encerrada a noite, porque eu vou ficar no dia seguinte destruído, dormir pouquíssimo. Entendeu? Então, o que que a gente faz nessas ocasiões? A gente toma um comprimido? A gente medita, liga, porque hoje tem aplicativo de meditação também, né, que pode te ajudar
Sim,
muito.
são excelentes. É, a pior coisa que pode se fazer é o seguinte: é você acordar às 4 da manhã e pegar o bendito celular. Que aí você vai começar a excitar o cérebro. Então, não deve. Manter escuro, quer ir até a cozinha, tomar um copo de água, volta e aí tentar dormir de novo. O que eu recomendo é assim: se isso está acontecendo com muita regularidade, um dia vai ter que ser sacrificado, pelo menos um. Então, o que que você faz? Acordou às 4 da manhã, aí acha que não vai conseguir, o cérebro começou a se excitar, pensamentos, vai fazer o quê? Começa o dia, faz exercícios, pratica atividade, segue o dia normal, não tire cochilos nesse dia seguinte, e, lógico, vai tentar dormir no mesmo horário, por isso que eu digo a regularidade. As mesmas 11 da noite. Eu tenho certeza, Leda, que se num dia cansado, o dia inteiro, você não tirar cochilo nenhum e for dormir às mesmas 11 horas, aí você não vai despertar às 4, vai despertar às 5. E assim nós vamos corrigindo esse ciclo, né? Agora, se você tomar café, pegar o celular, começar a ver mensagens, WhatsApp, Instagram, e-mails, sites de notícias. Aí realmente você excitou o cérebro ao extremo. A
Tem gente
temperatura do
que
corpo
não
vai.
pode tomar café, né? Por exemplo, toma café até 4, 5 horas da tarde, não toma mais. Tem gente que toma café depois do jantar,
É,
meia-noite, e vai
mas é
dormir
exceção.
tranquilamente.
Sim, mas entenda que é exceção. O ideal, o café, você tomar até 3 xícaras ao dia e a última xícara do café cafeinado, né? Que estamos dizendo, é até a hora em que não escureceu. Então, até 4, 5 horas da tarde, ok. Depois, se for tomar, o hábito, né? O brasileiro tem o costume, depois de jantar, de servir o café, vai no restaurante, vão aceitar um cafezinho, peça descafeinado. Isso é muito importante. Um chá à noite, antes de dormir, não desses estimulantes, mas um chá calmante ajuda bastante. Um copo de suco de maracujá, medicamentos naturais, a passiflora, ajuda bastante. A temperatura do quarto. A temperatura do quarto, ela tem que estar ligeiramente abaixo. Hoje a gente fala que em torno de 20 a 21 graus. É, lógico, ser coberto adequadamente, mas ajuda também a dormir melhor. Então é um cerimonial que deve ser seguido. Procurar boas noites de sono. Tem um vídeo muito interessante de um neurocientista que a gente acompanha bastante, e ele fala sobre o que acontece com o corpo humano quando você tem episódios de insônia, né? Então, por exemplo, uma das coisas que ele fala é o seguinte: se em uma noite você tiver insônia, uma noite você dormir metade do número de horas que é o seu habitual, então o ser humano dorme entre 6 a 8 horas. Uma noite ele dormiu, vamos lá, 3 horas e meia. Na noite seguinte, o sistema imunológico dele responde 70% a menos do que deveria. Então você imagina o quão perigoso é isso numa época de pandemia. A gente está numa época de pandemia viral violenta, e aí o camarada fica pensativo, preocupado, dorme mal, e aí ele acorda de manhã pronto para o vírus fazer a festa. Olha que delícia! 70% do sistema imunológico do camarada insone que está sofrendo, ele tá inapto. Então, isso é muito interessante. O nome do neurocientista é Walker. Tem alguns vídeos que ele fala que o homem que dorme algumas horas a menos, ele tem a característica hormonal de um homem de 10 anos mais velho, né? E a mulher também, com todos os problemas, todas as doenças. Então, realmente, a sociedade tem cada vez dormido menos e, nesse momento atual que vivemos, é um terror, né?
É, a gente já vinha dormindo menos no antigo normal por conta da correria, dos compromissos, dos trabalhos. A gente se jogava demais, né? Aí veio a pandemia, deu uma, sei
É
lá,
o
deu uma.
inline, online, 24 por 7, 365 dias por ano. Você está completamente conectado. Isso, uma hora a fumacinha sai, né? Uma hora a porca espana. Não, não pode ser desse jeito.
Tem gente que toma remédio toda noite, toda santa noite. O que que isso pode acontecer com a pessoa?
Olha,
Eu tenho
os
amigas
meios.
que falam mesmo: eu tenho que falar com você rápido porque eu já tomei meu remédio, senão daqui a pouco eu já fico falando besteira.
Então, os medicamentos, eles variam, a gente tem um leque grande, né? Então, primeiro você tem os fitoterápicos, você tem os medicamentos de classe 1, e aí eles vão progredindo. Os medicamentos que são os chamados sossega-leão, que é classe de Rivotril, benzodiazepine, que são assim mesmo. O paciente, ele toma e depois de algum tempo ele passa a falar besteira, se atrapalhar, pode cair em casa, sofrer acidentes. Esses medicamentos são muito prejudiciais. Primeiro porque eles causam dependência. Então, o paciente se esquecer numa viagem de levar ou alguma coisa, entra em crise, entra em desespero e não dorme mesmo, porque ele acostumou o organismo àquilo. Segundo ponto é a lentificação do raciocínio. O que que significa lentificação do raciocínio? Você dorme com o medicamento, acorda pela manhã, só que você percebe que o pensamento ele não pega. A ideia não pega, o texto para o jornalista não flui, o médico vai explicar e as palavras não saem, o engenheiro não consegue desenvolver os projetos, aquilo torna-se travado. E aí ele pensa: ah, é por conta da idade, estou ficando um pouco velho, etc. E não sabe que é o medicamento que está atrapalhando. Começa a trazer deficiência na memória, deficiência de raciocínio, alteração de humor. Então, é um cobertor curto, hora descobre aqui, hora descobre ali. Então, quem toma medicamento toda noite, sem exceção, é um sinal amarelo de que precisa buscar orientação. Medicamentos de auxílio excepcionais, então isso pode acontecer, normal. E ninguém vai dormir, Leda, 30 dias no mês, ou 31, absolutamente bem. É normal, algumas noites você, de 30 dias. 3, 4, até 5 noites no mês você não dormir perfeitamente bem. Mas o uso do medicamento constante não é recomendado, não.
É. Nesse momento de pandemia, você acha que cresceram as queixas no seu consultório?
Muito, muito, muito. A mudança da rotina. O ser humano ele está habituado à rotina, ao cotidiano. E a pandemia trouxe, num primeiro momento, a euforia, o home office. Ah, estamos de férias, etc. E aí vem os problemas. Vem os problemas que toda essa alteração profissional, comportamental, domiciliar, porque a rotina em casa se tornou outra, né? Então, o que que a gente orienta para os pacientes? Tente fazer, criar uma rotina. Então, mesmo que você faça a sua atividade home office, não deixe de, como ao ir para o escritório, acordar, tomar banho, se aprontar, colocar a roupa própria para o trabalho, ter essa rotina. E não entender que é uma. São férias continuadas aí. Então, esse é o primeiro.
Você fala de criar uma nova rotina mesmo, né? Uma rotina para a pandemia, para o momento.
De
Aí,
novo,
voltou,
de volta.
voltou,
De
voltou.
volta.
De volta.
Então, manter uma rotina,
Criar uma rotina nova,
o
né? Criar um
cotidiano.
novo evento.
É
Você vai
isso, é
trabalhar em
isso.
casa, mas não quer dizer que você possa trabalhar de pijama,
De
né?
pijama o dia
Você toma
inteiro.
seu banho ou
Aquele
se
pijama sujo de
organiza, né?
macarrão, cai autoestima, tudo é terrível. Então, tem que manter durante a semana os exercícios, a dieta, manter a regularidade, a meditação. Você falou dos aplicativos, são maravilhosos, né? Ajudam bastante. Não se exceder, como disse, no álcool, drogas, etc. É importante controlar a alimentação e criar uma rotina realmente para o sono, dormir bem, né? Dormir bem, para que a mãe natureza ela desenvolveu o sono para que você recarregue a sua bateria, que você reconstrua o seu sistema imunológico, para que você tenha todo dia a sensação de um renascimento. Então, e lógico, também entender que nós temos diferentes cronobiotipos, que são chamados, né? Então, o homem na caverna. O que que acontece? Por que que cada um dorme um horário? Ah, eu durmo às 9 da noite. Eu tenho um amigo que pratica esporte, 7:30 da noite. Eu falei, mas 7:30 da noite é impossível. Você não vê nem os seus
Deus.
filhos. Ele dorme toda às 7:30 da noite e acorda às 4:30. São os cronobiotipos. E por que que isso acontece? O homem das cavernas, quando então nas cavernas, você tinha o grupo de familiares da sua tribo e sempre um desses tinha que ficar em vigília. Poderiam vir animais ferozes, tribos adversas. Então, o que acontece? Dessa forma, cada um tem o seu cronobiotipo. É o momento em que ele deveria estar defendendo a caverna. Então, não adianta acreditar que todo mundo tem que dormir às 10 e acordar às 7, dormir às 11, acordar às 8. Não tem essa lei. Você tem que entender qual é o seu cronobiotipo e trabalhar na melhor forma. E outro ponto é que não é o número de horas que manda, e sim as fases do sono, né? As fases do sono que são importantes, você tem que adentrar em todas elas.
E tem uma coisa de idade, por exemplo, que a criança recém-nascida dorme, dorme, dorme. Aí já vai ficando, sei lá, com 2 anos, já começa a dormir um pouquinho depois do almoço, 2 horas, assim, né? Uma hora e pouco, acorda. E aí vai. E os velhos dormem pouco, menos do que os mais jovens, os de meia idade e tal. Como é que é isso? Tem
Os
um
bebês dormem,
roteiro?
sim. Os bebês dormem de 16 a 18 horas por dia. Isso é o sono normal dos bebês, dos recém-nascidos.
Ai,
É uma delícia, né? A criança,
nossa,
aí, você até bocejou agora, a criança,
me deu até
ela
sono isso.
dorme durante a primeira infância aí entre 10 a 12 horas, né? O adolescente. Aí tem uma, por conta da explosão hormonal, tem aquele sono da tarde. Ele dorme às 8 horas durante a noite, 9 horas, mas ele tem também o sono da tarde. Aí o adulto, médio, normal, ele tem aquele sono entre 6 a 8 horas, que é a média mundial, né? Quando então adentra na melhor idade, o que acontece? Tem um número de horas durante a noite reduzido, mas tira pequenos cochilos ao longo do dia, que é o que atrapalha o sono da noite. Mas é difícil, porque as atividades são reduzidas, a concentração é reduzida. Então, esses pequenos cochilos acabam acontecendo. Outra coisa importante sobre a higiene do sono, você me perguntou, lembrei agora, é o cochilo. Ele pode ser retirado após o almoço? Pode ser feito. Você pode tirar um cochilo.
E algumas
Mas ele.
pessoas dizem que é muito bom para a saúde, né?
Saudabilíssimo. Eu, particularmente, opero de manhã cedo, vou para casa, almoço, coloco o pijama e durmo por volta de 20 a 30 minutos diariamente. Fecho
E
a
coloca o
persiana,
pijama para
coloco o
dormir 20
pijama.
minutos?
Esse sono, ele não pode
Caramba!
ultrapassar 40 minutos e ele
Ah, é.
não pode ser após as 14 horas. Porque o que acontece? Após as 14 horas, ele vai atrapalhar o início do sono da noite. Então, esse cochilo após as 14 horas, ele é venenoso. Então, eu tenho muitos pacientes. Ai, Salomão, puxa, meu dia é corrido demais, eu trabalho, corro. Aí eu chego em casa, aí antes de jantar, eu sento na televisão e dou uma dormidinha de 20 minutos, das 7 às 7h20. Mas isso é terrível, é muito venenoso, que vai atrapalhar o início do sono à noite. Então, não pode. Das 2 da tarde em diante, não se tira cochilo. Aí tem
Então
que
você
esperar.
almoça o quê? Meio-dia, meio-dia e meia?
Meio-dia, 1 hora, terminei, coloco o pijama, 30 minutos, 20 a 30 minutos de sono regular. Acordo novo, aí tomo um banho, me arrumo e venho trabalhar e a 100 por hora, venho disparado aí.
Nunca pensei isso de dormir
É.
depois do almoço. Eu tenho amigas que dormem depois do almoço, mas aí dormem 2 horas da tarde. Mas também a gente que trabalha de noite, porque tem o povo que trabalha à noite, né? Porque isso
É, é.
interfere,
Aí
quando
é
você
outro.
para de trabalhar às 6 horas da tarde, você tem outro tipo de rotina, porque você pode jantar às 7, aí você, né, às 10, 11 horas, você já vai dormir mesmo. Mas e quem trabalha de noite até 11, meia-noite?
Então, aí esses ainda não é tão mal. O pior são aqueles, por exemplo, que trabalham durante a madrugada.
Durante a
Os
noite.
guardas, os vigias noturnos de supermercado, shopping center, esses procuram bastante a gente. Porque você deve regular o horário da sua vida combinada com a sua rotina. Então, se ele acorda às 8 da noite para ir trabalhar, é como se fosse às 8 da manhã. E aí a refeição dele tem que ser à meia-noite e meia, 1 hora, que é o almoço dele, em tese. Às 6 da manhã, o jantar. E aí ele vai dormir. E ele tem que dormir, e dormir, apesar do dia, no mais escuro possível. Voltando, é a caverna, né? Para que tenha todo o relógio biológico. A OMS, Leda, ela determina, você tem ideia, como todos os trabalhos noturnos, eles são considerados como possíveis carcinogênicos. Então, a OMS, ela informa de que são agentes possíveis carcinogênicos o trabalho noturno, né? Então, é entendido isso. E realmente, e tem o cronobiotipo. Eu tinha colegas na faculdade que chegavam às 7 horas da manhã na aula, desmaiados. E as aulas da tarde eram gênios. Você estava desmaiado no período da manhã e iam até 1 da manhã, aí eu conseguia dormir 2 da manhã só. Lógico, quem dorme às 2 da manhã, às 7 horas vai estar imprestável, né? Mas isso é o cronobiotipo. Aí cada um tem que adequar o seu. Da melhor forma, existem empresas no mundo que fazem estudo dos profissionais, indústrias. Na Espanha tem um centro bastante interessante. Os espanhóis fazem a siesta, mas que eles
Eles
estudam
fazem.
qual é o melhor horário para cada funcionário desempenhar a sua função e como funciona o cronobiotipo desse funcionário, para extrair o melhor dele, né? Então
É, os
é muito legal.
espanhóis param mesmo, né? Fecham tudo.
É. Cerrado para la siesta. É
Mas será que
isso.
eles têm mais saúde que a gente, que não para?
É difícil dizer, né? Tem bastante coisa que a gente pouco sabe. A dieta mediterrânea, se a gente for adentrar nisso, parte endocrinológica, eu particularmente eu acredito para cada indivíduo existe uma realidade, né? Todos somos diferentes. A medicina precisa ser individualizada e entender cada um como um universo próprio. Mas para aqueles que se adaptam bem a um pequeno cochilo no período do pós-almoço, eu acho excelente. Eu, particularmente, me adapto muito bem a isso.
E essa é a hora, até 2 horas da tarde.
Até 2 horas da tarde, não pode passar daí.
Tem médico ortomolecular que diz que a gente não pode dormir depois de 11 da noite, porque senão a melatonina não sei o quê, porque senão não sei o quê, não sei o que lá. E também tem essa questão da melatonina, ela ajuda realmente?
A melatonina hoje eu classificaria como a menina dos olhos da medicina do sono. A melatonina é maravilhosa, é um medicamento natural, nós produzimos isso naturalmente, e ela usada de forma adequada, correta, infelizmente, você hoje, assim como na década de 80, criou-se a moda da aspirina nos Estados Unidos, você comprava para afinar o sangue a aspirina Prevent, cough aspirina, que é hoje sabe-se que é uma falha. A melatonina você, se viesse, o Walmart compra como se estivesse comprando um chocolate ou um chiclete. Mas ela usada na dosagem correta, sob orientação médica e da forma correta, ela é fantástica. Realmente
E
traz
qual é a
diversos
forma
benefícios.
correta? É usar na hora de dormir?
É uma hora antes de dormir, se preparar para a noite de sono e a dosagem. A melatonina, inclusive, ajuda demais, Leda. Aqueles pais que as crianças, durante a primeira infância, têm dificuldade, a noite inteira acordam, atrapalham, têm o sono interrompido, etc. Ela funciona muito bem. A única contraindicação na literatura existente sobre a melatonina é que ela não deve ser usada num período entre a transição de infância para adolescência, que ela pode antecipar a menarca na menina ou o desenvolvimento gonadal, tanto no sexo feminino como masculino. Então, dos 9 aos 12, 13 anos, não deve ser usado. Fora isso, é maravilhoso. Existem até trabalhos que dizem que a melatonina, lógico, não vai tirar um paciente de um quadro depressivo, mas aumenta um pouquinho a serotonina e melhora a memória. Quer dizer, então, além de dormir melhor, o paciente vai ter uma melhora discreta do humor e uma melhora da memória, do raciocínio. Então, é excelente.
Isso deve ser uma dosagem que é 5 miligramas, 10 miligramas, 100 miligramas. Isso
Não, não.
varia?
Depende. Você precisa tatear o paciente. Normalmente, nos adultos, entre 3 a 5 miligramas. Essa é a dosagem máxima. Você vê, como eu disse, você compra aí de 10
Porque
miligramas.
no Brasil a gente não só consegue manipulada, né?
Manipulado, manipulado.
A Anvisa não liberou.
Libera
Por que que a Anvisa
manipulado.
não libera isso, hein?
Eles entendem que deve ser feito sob orientação médica. A Anvisa, ela entende que deve ser feito sob orientação, o que eu particularmente acho que está certo, porque a utilização indiscriminada, ela, da mesma forma do antibiótico, a utilização indiscriminada ela vai fazer com que o medicamento não funcione ou as pessoas se tornem resistentes a um medicamento maravilhoso, que pode ajudar demais. Então eu
Sim,
penso assim.
mas o antibiótico, você receitando o antibiótico, eu vou na farmácia e compro.
E compra.
A melatonina, não. Se você me receita a melatonina, eu tenho que pegar aquela receita e ir numa farmácia de manipulação.
Ah,
Nos Estados Unidos tem, né? Em qualquer aduane,
sim.
né? Em qualquer CVS, em todo lugar tem melatonina.
A manipulação, ela é autorizada. Eu não saberia responder para você o porquê não é vendido em drajas e mediante prescrição. Realmente, alguma questão administrativa, burocrática. Mas se pode manipular e pode ser comprado dessa forma, pode ser ministrado, sim, pode ser vendido. Mas o controle da prescrição eu acho fundamental. E ajuda
E é
mesmo.
importante, e na terceira, por exemplo, nas pessoas mais velhas, tipo eu, aí é importante tomar?
Mais experientes, é
Mais
isso.
experientes, tá? As pessoas mais experientes como eu devem tomar melatonina como devem tomar? Porque hoje em dia a gente está tomando um monte de suplemento, né? Por conta do Covid, então aumenta a vitamina D, aumenta o zinco, né?
Sim,
Aí
deve.
alguém está tomando equinácea, outro está tomando não sei o quê. E a melatonina entraria nesse conjunto da obra aí?
Eu acho que para os pacientes que não têm uma regularidade do sono, deveriam usar sim. Deveriam usar uma dose baixa, mas teriam um grande benefício, desde que exista a queixa. Não pode tomar, não é como um complexo vitamínico. Eu particularmente sempre tomei complexo vitamínico. A melatonina deve ser usada quando. Ah, não, as minhas noites de sono em 30 dias no mês, 20 noites de sono são terríveis. Então, deve testar, buscar uma orientação, fazer da forma correta, mas com certeza terá enormes benefícios. E quem estiver nos assistindo, que faz uso desses sossega-leão aí para dormir, tome cuidado, porque existe a preocupação maior, inclusive, é quanto à apneia, né? Tem muitos pacientes que sofrem de apneia, roncam bastante, respiram mal durante a noite, e aí ele toma o medicamento. que vai fazer o quê? Vai relaxar a musculatura dele, vai fazer ele adentrar em fases mais profundas do sono. E aí o que acontece? Com a musculatura relaxada, ele não tem a reação para despertar. Então a oxigenação cai mais ainda. Então entenda quão perigoso é um paciente que para de respirar à noite e ele toma um remédio para dormir que ele não acorda. Ele não acorda nem para respirar. Quer dizer, torna-se até criminoso.
Nossa!
Aí. Então, é exatamente.
Ele pode morrer, então.
Pode morrer.
Então, quem tem apneia não deve tomar remédio para dormir? A gente pode fazer essa afirmativa?
Absolutamente. Isso é uma afirmação. Ronca. Primeiro ponto. Está roncando. Deve buscar fazer uma avaliação. Por quê? Não é todo mundo que ronca que tem apneia. Mas todo mundo que sofre da apneia ronca. Então, roncou é um sinal amarelo que deve investigar. Feita a investigação, tem a doença da apneia, aí vai buscar tratar, orientar. Não.
De novo.
Oi, oi. De volta.
Oi, oi.
Então deve
tem a doença da apneia, deve tratar. Mas deve aí tratar. Tem que usar aquele CPAP. E se
pode
a pessoa
usar...
não se adapta àquilo? Tem então, outro aí, tipo de coisa?
Existem diversos medicamentos que podem ser utilizados, próteses intraorais, cirurgias corretivas. A apneia, Leda, ela divide-se em apneia primária e secundária. A primária é a apneia onde eu brinco com os pacientes e falo, o encanamento está torto. Então, o que, que é? Tem alguma obstrução nasal, desvio de septo, sinusites, pólipo, etc. Carne esponjosa, os cornetos aumentados, adenoide, amígdala. Então, basta corrigir esse encanamento que o indivíduo vai respirar bem. A apneia secundária, aí é um problema no centro apneústico. O centro apneústico é como um marcador de gasolina que ele está quebrado e aí ele fala que o seu carro está cheio de gasolina e não está. Aí você para no meio da avenida. O centro apneústico ele pode dar informação errônea de que na Leda está cheio de oxigênio. Ela pode parar de respirar. Aí sim, aí esse é o CPAP ou o BIPAP. Aí o tratamento absolutamente tem que ser dessa forma e assim será tratado, porque é um problema de interpretação neuronal. Né?
Na internet vende um aparelhinho que coloca aqui na narina, parece uma coisa de índio, sabe?
Esse aparelho, ele está sob crowdfunding, o original, né? E como é que ele funciona? Ele é uma pequena turbina em que tem uma bateria.
É uma coisinha assim, tipo
isso.
Um Uzinho, assim, um U.
Ele teria, eu não sei se esse que estamos falando, ele encaixa no nariz.
Isso, é.
E ele tem embaixo uma estrutura que vai empurrar ar. Entretanto, isso está em crowdfunding, isso não foi ainda disponibilizado à sociedade, só que estão vendendo alguns que tem um custo baixíssimo, que é como você comprar um automóvel de plástico. Não tem motor, não tem nada. Então isso não ajuda.
Ah, esse
não
é de plástico, não tem motor.
Esse é um de plástico que não
é
ajuda em nada,
então.
Não resolve. É uma enganação. Essas terapias miraculosas aí, em rodapés de sites. A população
que coloca
de São
uma faixa
Paulo,
aqui,
uma faixa,
e aí
resolve.
A pessoa passa a dormir sem roncar, isso tudo
essas coisas. O exercício físico ajuda, respiratório, por quê? Porque vai estar ensinando a respirar bem, e o que você faz de dia, você repete à noite. Se você tem um ganho de peso, ganhou peso recentemente, ou tem um sobrepeso, perder esse sobrepeso vai ajudar a diminuir o roncar, mas tem que avaliar o porquê. O ronco, ele nada mais é do que uma reverberação do estojo laríngeo, essa região aqui. E ela reverbera por algum motivo, é como uma torneira. A torneira está tremendo por algum motivo. A passagem de ar ela precisa ser fluida. Então, se você tem essa obstrução, isso precisa ser tratado, ou clinicamente, ou cirurgicamente, mas precisa ser tratado. Né? E aí essa reverberação ela tende a diminuir ou eliminar, salvo em algumas exceções. Por exemplo, o uso da bebida alcoólica relaxa a musculatura. Alguns medicamentos relaxam a musculatura. Então, tem alguns medicamentos que o paciente vai tomar e aí, em uso daquele medicamento, ele vai roncar. Ou quando tiver abusado um pouquinho lá nas taças de vinho, no gin tônica, ele vai roncar. Agora, dentro de um padrão normal, não deve roncar, não. Nós temos trabalho no Brasil, acredita ou não, que um terço da população brasileira sofre de apneia, em diferentes graus. Um terço.
Um terço? Um Nossa! Terço,
um terço. E ele é progressivo. Muito. É muito. Ele é progressivo, chegando a mais de 50% a partir dos 60 anos. Então, realmente é um problema que precisa ser investigado para trazer boa qualidade de vida e boa oxigenação ao cérebro. O cérebro precisa de três coisas. Líquido, ele é embebido em líquido. Alimento, nós comemos e o gasto de energia. E oxigênio. Se você suprimir qualquer uma dessas chaves, você vai ter grandes problemas, né? E uma delas é a oxigenação. Eu tratei um paciente, tive a grata experiência de tratar um paciente que a família achava que o pai estava com Alzheimer ou algum problema neurológico e ele não tinha boa oxigenação cerebral. Nós passamos, eu prescrevi um catéter, ele vai dormir à noite, não aceitava o CPAP, um catéter de O2 com um fio de 5 metros para que ele pudesse rodar na cama. Depois de uma semana, eu falei, doutor, o senhor tratou Alzheimer do meu pai? Não tratei Alzheimer nenhum, não tem nada disso. Ele tinha uma deficiência de oxigenação. Ele se alimentava bem, se hidratava bem, mas a chave do oxigênio estava diminuída, né?
E aí ele dava sinais quase que de demência.
Quase que de demência. Perda de memória, não completava frases, não completava
raciocínio. Esse negócio de O2 é um oxigênio que você coloca... Porque aquele CPAP é intragável aquilo.
Exatamente.
Todo mundo que coloca adora. Eu tenho vários amigos que usam, que acham que nunca poderiam ter deixado de usar, que são bárbaros. Mas é difícil a adaptação. Esse outro é mais fácil?
A adaptação do CPAP é algo em que, após um ano de tentativa, quase que metade dos pacientes abandonam. Em 2 anos, isso aumenta, chegando perto de quase 80%. Você imagina, não é fácil. Quem se adapta é maravilhoso, está no melhor dos mundos. Mas quem não se adapta é terrível. O que eu digo, nesse paciente, ele tinha 92 anos de idade. É aquele catéter de oxigênio que a gente orientou, que é o catéter quando o paciente está internado no hospital. Então, ele coloca aquilo que vem atrás da orelha.
A gente viu aqui. Muito agora com Covid, né?
Isso. Fica de forma bem sutil, é pillow, né? É como se fossem dois canudinhos pequenos aqui. E aquilo ele liga no oxigênio, e ele liga com um volume baixo de oxigênio, e esse catéter ele precisa ter uns 3 a 4 metros, até 5 de distância, e o paciente dorme, acorda como se tivesse, dormido nos braços de Morfeu. Doutor, pelo que sono maravilhoso, né? Então é isso, vale o teste.
Tem muita coisa, né, aí, nova, né? Os Verdade. Dentistas também têm uma placa, não tem?
Tem, a placa, tem muitos pacientes que têm. Então, quando você vê o crânio do paciente deitado, então, o queixo ele funciona como uma bandeja para a língua. E a língua é um músculo realmente grande, né? A gente tem até uma imagem aqui, se você quiser, posso mostrar. Então, a gente tem uma imagem aqui, ó.
Uhum.
Então... A gente tem aqui o nariz, aqui a boca, essa é toda a língua, né? Então, veja que é um músculo que vai até atrás.
A língua é enorme.
A língua é enorme, né? Então, o que acontece? O queixo, ele funciona como uma bandeja. Então, aqueles pacientes que têm o queixo retraído, quando eles deitam, essa retração do queixo faz com que a língua feche a passagem de ar. O que o dentista faz? Ele coloca uma placa que vai ajustar a arcada dentada superior e inferior para que ela trave, para que não caia. O único ponto é que não pode avançar isso demais para que não traga incômodo na ATM, na articulação. Por isso que tem que ser feito com um profissional que trabalha com isso, que entende, conhece.
É tipo uma pessoa, tipo Noel Rosa, aquele
conversou, Noel Rosa.
Uma pessoa assim?
Isso, exatamente.
Ah, tá.
Noel Rosa é o exemplo que nós damos nas aulas.
Clássico, né?
É o exemplo clássico. Do paciente que, com certeza, ao deitar, ele tinha inúmeros eventos de apneia aí, né? E é isso.
Que loucura. Sono tem que cuidar, né?
Sim. Eu classifico, Leda, que o sono vai ser o maior problema de saúde pública em alguns anos.
Nossa.
Eu diria com certeza. Porque a humanidade ela está convergindo e a pandemia trouxe essa convergência.
Ah, não. Eu odeio quando trava. Porque a gente não pode perder nenhum conhecimento. Nenhuma informação pode
Oi.
ser perdida.
Isso.
Aí, ai, que bom.
Isso.
E a
Então,
pandemia trouxe essa convergência.
a humanidade, em 365 dias por ano funcionando, inline, online. Então, o cérebro ele está ativo constante. Então, não está acontecendo esse relaxamento. E as horas de sono diminuindo, e aí trazendo como um dominó. Derrubando todas as etapas subsequentes, né, da saúde. Então é isso. Hipertensão, diabetes, alteração hormonal, alteração de triglicéridos, colesterol, e até problemas mais graves aí, né, como AVC, por conta de quadros hipertensivos. Então não é brincadeira. Respiração e sono estão bem atrelados. Isso tem que ser sempre falado, comentado e estudado. E
É, a
aqueles que nos
respiração,
acompanham.
a gente, na pandemia, todo mundo, muita gente comprou oxímetro, né? E está
É.
fissurado naquilo agora, né?
E veja, quem não respira bem, quem não tem um bom aparelho respirador, entenda que aquilo é um ímã de vírus.
Quem não tem um bom aparelho respirador é um ímã de vírus.
É um ímã de vírus, porque o aparelho não funciona bem, o nariz não funciona bem, os seios paranasais não funcionam bem. E aí, isso fica acumulado, né? Esse vírus, os alérgenos, ácaros, eles ficam acumulados na região respiratória. Então, assim como se faz avaliação oftalmológica anual, deve-se avaliar como é que está a parte respiratória, principalmente o trato respiratório superior. Isso é muito importante, né? Lembrar das aulas do primário, onde o nariz sabia-se que era o filtro da respiração para o pulmão, né? É isso.
Não pode esquecer, né?
Verdade.
Salomão, muito obrigada. Muito obrigada mesmo.
Imagina, um prazer sempre falar com você.
Eu tenho o
Estamos
maior
sempre
prazer em falar com você.
à
E
disposição, uma
adoro que
delícia.
você compartilha mesmo a informação com a gente, uma informação importante que pode melhorar a vida de muita gente.
É isso aí. Um
Muito
prazer,
obrigado.
parabéns.
Prazer é meu.
Valeu,
Obrigada.
sempre
Valeu.
brilhante. Valeu.
Imagina. Um abração,
Um
Salomão.
abração.
Obrigado.